Boa noite a todos. Declaro aberta a 24ª sessão ordinária, 16 de setembro de 2019. Para fazer a leitura da Bíblia, eu convido o vereador Arthur Espíndola.
Boa noite, senhor presidente. Obrigado pelo convite. Tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Colossenses, capítulo 3, versículo 17.
Passamos ao expediente, com a palavra o segundo secretário, Dr. Chaparini.
Leitura e votação da ata da 23ª sessão ordinária, 9 de 9 de 2019.
A ata está em discussão, a ata está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. A ata foi aprovada. Com a palavra o segundo secretário.
Ofício da Fazenda, número 61/2019, Secretaria Municipal da Fazenda, encaminha as previsões das receitas que comporão a proposta orçamentária para o exercício de 2020, sua evolução dos últimos três exercícios e a projeção para os dois seguintes. Ofício número 12, Executivo Municipal, solicita a retirada da tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 113, que dispõe sobre serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros. Ofício número 13, Executivo Municipal, solicita a retirada do projeto de lei número 111, que altera o artigo 22ª Lei 6.856, 14 de dezembro de 2017, que atualiza e consolida legislação pertinente à assistência à saúde dos servidores municipais. Lidos os ofícios, senhor presidente.
Os ofícios serão encaminhados à secretaria à disposição. Passamos à leitura das indicações. Com a palavra, o segundo secretário.
Chaparini, realizar a operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Vicente Ferrer. Efetuar repintura de sinalização de solo em toda a extensão da Avenida Almirante Tamandaré. Alexandre Pérez, fechar os acessos do terreno baldio do Jardim do Sol para as entradas das ruas Primo Francisco Capovilla e Oswaldo Barnabé. Implementar plano municipal de cultura. Fazer demarcação cartográfica do bairro Helvétia. Promover o trabalho de arte urbana dos grafiteiros, manter completo o quadro de agentes para o combate à dengue. Chaparini, transformar em sentido único a rua Equador, transformar em sentido único a rua Uruguai. Silene, realizar um estudo para instalar câmeras de monitoramento no Jardim Europa. Instalar câmeras de monitoramento no bairro Bela Vista. Implementar uma unidade de programa de atenção a idosos no Campo Bonito. Fazer um estudo e posterior manutenção em sarjetões. Implantar um programa de atenção a idosos na Vila Havaí. Instalar câmeras de monitoramento no bairro Alto Bela Vista. Professor Luiz Carlos, solicitar um centro de assistência de alta complexidade em oncologia, CACOM. Reformar e modernizar o espaço de eventos da Viber. E instalar mais banheiros, bancos e quiosques no Parque do Mirim. Solicitar médico com especialidade em hematologia. Criar regras para aqueles que utilizam o parque ecológico para fazer churrasco. Massal, implantar no final da rua Soldado João Carlos Oliveira três faixas de rolamento e placas de proibido estacionar. Fazer com que vagas de estacionamento na Avenida Fábio Ferraz Bicudo sejam no canteiro central. Realizar repintura de solo em torno da Praça Dom Pedro I. Instalar uma academia de terceira idade ao ar livre dentro do centro esportivo, na Conceição. Januba, interceder junto ao Artesp para a possibilidade de fazer uma extensão da passarela perto do Polo Shopping. Criar acesso com rampas para pessoas com mobilidade reduzida na Avenida Geraldo Hauptmann. realizar um estudo para que a Secretaria Responsável veja a possibilidade de abertura das ruas no bairro, no núcleo habitacional Faria Lima. Criar um polo de apoio e de atendimento para pessoas com depressão. Fechar com telas todos os playgrounds. Intensificar a fiscalização referente aos lixos acumulados, principalmente nos fins de semana. Chaparine, realizar repintura e sinalização de faixa exclusiva para moto na 15 de novembro. França, instalar botão para acionamento do semáforo em frente à FIEC. França, instalar aparelhos de musculação no Parque Ecológico. Instalar área de lazer no bairro do Sabiás. Instalar caixa eletrônicos em parceria com empresas na rodoviária. Localizar e identificar pontos de ônibus sem sinalização adequada. Implementar o Programa Municipal de Assistência Psicológica às Mulheres com Depressão Pós-Parto. Realizar estudo sobre a adesão da medida anunciada pelo Ministério da Saúde para ampliação do horário de funcionamento das unidades básicas. Figura, realizar um estudo para construir acesso na rua Noêmia von Zuben para melhorar o fluxo na SECAP. Construir um acesso à rua Célia Maria Calonga. Tornar sentido único à rua Carlos Eduardo Cardoso. Instalar lombada na rua Jacarandá Branco. Alexandre, realizar melhoria na sala de enfermagem da UPA. Realizar a instalação e disponibilização de Wi-Fi na rodoviária. Realizar a instalação de redutor de velocidade na rua Jardim Brasil, rua Ivonete. Chaparine, efetuar pintura de sinalização de solo na rotatória na Avenida 9 de Dezembro. Cebolinha, instalar tubulação pluvial e efetuar melhorias e drenagem para evitar alagamento na Avenida Francisco de Paula Leite. Arturo, realizar estudo e após implementar o projeto IPTU Animal para redução de IPTU com adoção. Instalar faixa de pedestre na Avenida Presidente Vargas. Esclarecer a situação da segurança em nossa cidade. Elaborar um estudo e, após recapamento das vias utilizadas no desvio do pedágio, revogar o Decreto 13.709, de 28 de junho de 2019, que aprova a política de privacidade e os termos de uso a serem utilizados nos sítios da internet e aplicativos da Prefeitura. Alexandre, realizar disponibilização de um repositório virtual completo contando todos os decretos municipais em vigência. Professor Luiz Carlos, implantar feira de produtos orgânicos dentro de condomínios do município. E das indicações, senhor presidente.
As indicações estão em discussão. Com a palavra, vereador Ricardo França.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhorita vereadora, senhores vereadores, imprensa, público que nos acompanha. Vou falar de algumas das minhas indicações nessa noite, uma delas é a questão dos pontos de ônibus. Alguns já foram desativados, mas continua tendo a sinalização, aquela placa de madeira ali sinalizando que ele existe, ele não está mais em uso, mas tantos outros existem apenas no papel. Então, eu peço que a prefeitura identifique esses pontos, melhore a sinalização deles e também estruture ali a cobertura, o local para a pessoa sentar e esperar o ônibus dela. Então, isso é um dos pedidos que a gente faz hoje. Outra questão que peço para a prefeitura é buscar diálogo com as empresas que têm aqueles caixas eletrônicos, seja aqueles caixas em sistema 24 horas, que acaba atendendo várias bandeiras bancárias ou de próprios bancos específicos, e que fomente a ida deles até a nova rodoviária. Muita gente chega lá, precisa sacar o dinheiro, não tem como sacar dinheiro nenhum. Então, quase toda rodoviária que você vai país afora tem caixa eletrônico, só aqui que ainda não tem. Talvez falte um empurrãozinho aí da administração em mostrar para essas empresas que tem espaço e que tem a possibilidade de fazer uma parceria para eles estarem lá. Outra questão que peço é que a Prefeitura estude se adequar à proposta do Governo Federal de ampliar o horário de funcionamento das unidades de saúde no nosso município. A gente tem um concurso em andamento, falta chamar muito médico, falta chamar muito enfermeiro, muito profissional para a área, que está gargalada, mas eu acredito que uma das formas de resolver a demanda da saúde no nosso município seja, talvez, ampliando aí o horário de funcionamento das unidades de saúde, até porque o governo já deixou claro que tem uma contrapartida. Então, o custo desse funcionamento a mais não fica só para o município. Acredito que seja fundamental para a gente aí aproveitar essa oportunidade, até porque a cidade tem dinheiro de sobra todo final de ano, então investir na saúde é sempre prevenir problemas maiores. Outra questão que peço hoje é a criação de um programa municipal para tratar, conscientizar e debater o assunto da depressão pós-parto. A gente está num mês que é fundamental para se discutir a questão da depressão, do suicídio, de tudo que está relacionado a isso, e acredito que o município ele tem a capacidade e os profissionais necessários para desenvolver um programa próprio, para tentar ajudar essas mães, essas mulheres que ficam depois do parto com toda uma série de problemas relacionados não só à questão hormonal, que normalmente se é atribuída à depressão pós-parto a esse sentido, mas também a questão de qualidade de vida, mudança de hábitos, rotinas. Então, é uma série de fatores que acabam levando a pessoa a ter uma depressão pós-parto, e isso é muito perigoso. Então, acredito que o município tem condições de desenvolver um projeto único aqui, próprio da prefeitura, que vai ajudar muito essas pessoas. Muito obrigado pela atenção de todos.
A palavra, vereador Figura.
Boa noite a todos, senhor presidente, vereadores, vereadora, imprensa presente, a população que nos acompanha nessa casa de lei, que todos sejam bem-vindos. Vou dar destaque a uma indicação que fiz, um estudo para construir um acesso da Avenida José Amstalden à Rua Célio Maria Calonga, para melhorar o trânsito no Jardim Esplanada. Após a visita ao local e conversei com os moradores, verifiquei um fluxo intenso de veículos nas ruas Carlos Cardoso da Silva e Antônio Tavares de Campo. Os carros acabam passando, tem várias ruas no bairro e acaba usando mais uma rua. Assim, indico esse novo acesso para desafogar o trânsito da região. Parabenizo aí a Prefeitura pelo bom andamento nas obras públicas e desde já peço uma atenção na minha indicação. Obrigado, senhor presidente, pela palavra.
As indicações continuam em discussão. Com a palavra, a vereadora Alexandre Pérez.
Boa noite a todos. Bom, vou defender algumas indicações para que o Executivo as verifique e as coloque em prática, se entender que as deve. Uma delas é que se implemente um plano municipal de cultura aqui na nossa cidade. Eu, por diversas vezes, já recebi em meu gabinete artistas, produtores culturais, educadores culturais e outros profissionais do ramo da cultura, questionando como pode se inserir na nossa cultura se não tem um plano implantado. A gente verifica pela imprensa oficial do município, diversos contratos com prestadores de serviços de outras cidades. Eu julgo que já passou o momento do nosso município valorizar, reconhecer e preservar a diversidade da cultura local. Vamos valorizar o que a gente tem aqui. Vamos implantar um plano municipal de cultura aqui na nossa cidade. Uma outra indicação que eu queria aqui destacar é com relação a equipe que cuida do combate à dengue. Eu tive acesso à ata da primeira reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde, que foi feito no início do ano, e lá ficou explícito que nós estamos com a equipe que cuida, que combate a dengue, numa quantidade reduzida de pessoas. Então, eu solicito aqui que reveja essa questão e que complete o quadro, porque essa questão da dengue ela é uma questão que no Brasil inteiro ela está perturbando. E, portanto, aqui em Indaiatuba a gente não pode dar um passo atrás. O quadro tem que estar completo com relação à equipe de combate à dengue na cidade. Uma outra indicação que eu quero destacar aqui é que é um estudo de viabilidade para a melhoria da sala de enfermagem na UPA do Jardim Morada do Sol. Segundo reclamações, que precisam inclusive ser apuradas, o local é pequeno, sem ventilação adequada, portanto, inadequado para o fim ao qual se destina. Isso precisa ser verificado pelos técnicos da Secretaria da Saúde, porque essa situação não pode continuar, principalmente numa UPA que é tão solicitada pela nossa população. Uma outra indicação que eu quero aqui também defender é que se disponibilize um Wi-Fi na nova rodoviária. Me informaram que estiveram alguns passageiros estiveram lá e que detectaram que não tem Wi-Fi na nova rodoviária. E hoje todo mundo tem celular, todo mundo utiliza o celular, inclusive para trabalho. Então, eu acho o mínimo ter esse equipamento, principalmente na nossa rodoviária. E, por último, eu queria destacar aqui que a Prefeitura disponibilize um repertório virtual, um repositório virtual completo, contendo todos os decretos municipais que estejam em vigência, promovendo transparência para as partes interessadas. Justifico que há decretos que não ficam disponibilizados virtualmente e que estão em vigência, dificultando a busca e, por consequência, a transparência da nossa gestão pública. Então, fica aqui essas indicações para que o Executivo analise e espero que as atenda o mais breve possível. Muito obrigado.
As indicações continuam em discussão. Com a palavra, o vereador Arthur Espíndolo.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, a imprensa que nos acompanha, todo o público presente, uma ótima noite, sejam todos muito bem-vindos. Senhor presidente, vou destacar apenas duas indicações de minha autoria. Primeiro, a instalação de faixas de pedestres na Avenida Presidente Vargas, número 1716, é ali na agência da Caixa, né? A gente já cobrou várias vezes sobre este local, é um local de confluência com uma avenida importante da cidade, que é o Almirante Tamandaré, que hoje sofre um boom de negócios, de comércios, e que não tem tido a atenção da prefeitura em relação ao local. A Caixa é uma agência que recebe muitos idosos, pessoas que retiram seus benefícios, e elas têm que atravessar. Então, vocês imaginam idosos, dentre outros, atravessando naquele cruzamento. É isso que está acontecendo. A vaga para pessoas com deficiência fica na frente da agência, bem no local onde os carros viram. Então, a gente sabe muito bem o que tem acontecido. Quem acompanha aquele trecho, quem passa por ali, sabe a necessidade que é essa obra. E também, senhor presidente, eu gostaria de destacar uma coisa muito complicada, que é a questão da segurança na cidade. Eu tenho falado sobre a sensação de insegurança que nós temos por conta de notícias, por conta de fatos, e tem sido procurado por muitos munícipes inconformados ou que sofreram algum tipo de violência em suas casas, comércios e etc. E aí nós fizemos um levantamento para verificar exatamente, na estatística, o quanto que isso estava acontecendo na nossa cidade. Então, eu gostaria de levantar alguns dados, publicado, inclusive, pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, em relação ao nosso município de Indaiatuba. De janeiro a julho de 2018 e de janeiro a julho de 2019, nós fizemos um comparativo. O número de roubos aumentou em 19%. O número de furtos aumentou em 27%. O número de estupros na nossa cidade teve um aumento de 20%. O número de estupro de vulneráveis no nosso município teve um aumento de 25%. O aumento do número de furto de veículos na nossa cidade teve um aumento de 37,2%. E o pior, o número de tentativas de homicídio, lembrando que tentativa é algo que falhou não pelo que o agente desistiu, e sim porque falhou a arma, ou alguma coisa aconteceu, ou seja, alguém foi matar alguém, tivemos um aumento de 66% no nosso município. Além disso, coisas que já estão bem claras na mente de todo mundo, como roubo a escolas, roubo a asilos, invasões, dentre outros tipos de crimes que não aconteciam e agora não acontecem. E quando a gente nega que tem um problema, quando a gente fica inconformado, fica nervoso porque o vereador está vindo aqui falar que as estatísticas estão aumentando na cidade, nós estamos tapando o sol com a peneira. Nós estamos negligenciando um problema real. E isso não pode acontecer e a gente não pode admitir. E eu queria deixar muito claro que a culpa disso tudo não é dos agentes de segurança, não. Não são dos guardas, não são dos policiais. Quem gerencia eles é quem é o culpado. Porque eles têm que ter melhor equipamento, eles têm que ter postos avançados em determinados bairros para poderem agir. E não tem. Então, em vez da gente prevenir o crime, depois a gente corre atrás para remediar. Então, que fique claro, a minha indicação é por isso. Nós temos que expor isso, nós temos que ter um plano de segurança. Isso precisa ficar muito claro por parte da prefeitura, porque deixou de ser uma sensação de insegurança e transformou-se em insegurança. E aí, quanto mais rápido nós conseguimos agir, melhor. Então, em nome da transparência, nós precisamos de ações que visem a segurança dos indaiatubanos. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra é o vereador Januba.
Boa noite, senhor presidente, companheiros de bancada, companheira vereadora, público presente, imprensa. Quero aqui também, em nome do senhor Wilson, seu Tomazeto, abraçar a todos os trabalhadores do Rural que estão aqui hoje, que estão em festa lá no ponto verde. Parabéns a todos, que Deus abençoe, que a gente continue abrindo portas aí. Precisamos abrir porta para a agricultura no nosso município. Já temos falado isso muitas vezes, mas precisamos se juntar, nos unir e levar projeto sustentável que ajude muito a agricultura que temos aí como base, a última greve dos caminhoneiros. Se não é a agricultura, nós tínhamos passado fome por aí, né? Então, precisamos estar mais junto e discutindo as causas mais profundas, né? Para a gente melhorar essa área que é tão importante para o nosso município. Senhor presidente, eu quero falar de três indicações, e uma delas nós estamos fazendo uma indicação ao nosso prefeito municipal, que seja criado, segue a solicitação em razão de um polo de apoio a pessoas com depressão, né? Essa solicitação vem em razão do mal do século. Como todos nós sabemos, a depressão no mundo é uma forma geral, tem enfrentado altos índices de suicídios. Grande parte desses casos ocorre entre 15 e 29 anos, sendo assim a quarta maior causa de morte no Brasil em 2018. E nós sabemos que nós temos essa condição, a nossa cidade tem apresentado todas essas condições em todas as áreas da melhor idade para a criança, nas nossas comunidades, e precisamos de um polo que venha dar apoio a essas pessoas que nesse momento precisa tanto, mas um apoio com um tratamento direcionado, não um apoio, às vezes, em tratamento na área de saúde, que já temos isso, mas precisa de uma atenção especial para esses casos de depressão no nosso município. Por isso se faz necessária essa indicação. Uma outra indicação é que nós estamos pedindo agora, graças a Deus, com o anúncio do nosso prefeito em relação ao ginásio de esporte da SECAP, não justifica aquelas ruas parando no meio do bairro, da comunidade, né? Difícil para o policial trabalhar, difícil para a nossa guarda municipal trabalhar, difícil para a segurança do nosso município. Então, nós estamos pedindo que seja aberta todas aquelas ruas com acesso a Paula Leite e acesso a João Carlos de Oliveira na parte de baixo da SECAP. Isso se faz necessário porque nós temos grandes áreas lá de práticas esportivas, campo de areia, que não são utilizados pela nossa população, pela nossa juventude. Com a construção do ginásio, se faz necessário a abertura de todas as ruas, deixar a SECAP como bairro comum. Uma mão desce, uma mão sobe, para que a gente possa ter não só o fluxo de veículos de uma forma mais rápida, mas um fluxo também da nossa segurança, dos nossos guarda municipal e da nossa PM, poder estar trabalhando da melhor forma possível. Outra indicação que faço, mais uma vez, é pedir o apoio, né, do nosso prefeito, do nosso deputado estadual, dos nossos deputados estaduais, com a possibilidade que seja alongada uma passarela que temos ali do lado da Filtrosman, do lado do shopping. Né? Essa passarela, ela joga idosos, crianças, cidadãos, trabalhadores, nas duas marginais, com um trânsito intenso, sujeito a perder a vida, a se acidentar, e temos muitos acidentes naquela região ali. Ou seja, nós estamos pedindo que essa passarela seja alongada a sua extensão e que coloque as pessoas que usam aquelas passarelas após a marginal. E estamos fazendo esse pedido pela quarta vez aqui do nosso município e tivemos também um protocolo desse mesmo pedido agora no Parlamento Metropolitano da RMC. No dia 12 agora, protocolamos no Parlamento, que o nosso presidente também é, né, presidente lá do Parlamento, para que a gente tenha realmente uma cobrança junto às autoridades, a Artesp, junto às autoridades, que realmente trate o indaiatubano, né, e tem uma outra situação que é da rodoviária também, que está ali do lado, que a gente não consegue entrar. E agora nós temos dois deputados estaduais e temos um presidente na nossa casa, que é o presidente do Parlamento. Então, protocolo lá, presidente, em seu nome, nós dois estamos assinando lá para que isso seja realmente dado uma condição de fluxo de pessoas que nos livre desses acidentes terríveis. Muito obrigado, um abraço.
As indicações continuam em discussão. As indicações serão encaminhadas ao Executivo para suas devidas análises. Passamos aos requerimentos. Com a palavra, o segundo secretário.
Requerimento número 25, Alexandre Carlos Pérez. Solicita informações sobre as unidades básicas de saúde, população atendida, domicílios atendidos, bairros atendidos e o número de atendimentos mensais. Requerimento número 26, Alexandre Carlos Pérez, Arthur e Ricardo. Requer informações referentes ao vídeo que está circulando nas redes sociais, em que funcionários da prefeitura retiram cobertores de pessoas em situação de rua na Avenida Francisco de Paula Leite, altura do número 1803. Diz os requerimentos.
Os requerimentos estão em discussão.
Senhor presidente, peço isso por 10 dias.
Pedido do vereador Cebolinha.
Por favor, pedido de vistas de um dia.
Está em discussão, está em votação.
Senhor presidente, peço a rejeição dos requerimentos.
Os requerimentos estão em votação.
Não, primeiro vai votar o pedido de vistas.
O pedido de vistas.
E depois vai votar os requerimentos.
O pedido de vista está em votação. Vereadores favoráveis pelo menos comissão, contrários, se manifestem. O pedido de vistas por um dia foi rejeitado.
Eu queria fazer uma pergunta à assessoria jurídica. Eu posso manter o meu pedido de vista agora por 10 dias? Não, tudo bem, foi rejeitado, eu farei um novo pedido de vista. Se o senhor não quiser, eu peço para rejeitar. Eu quero dar os seus requerimentos.
Entendo
e quero dizer, Vossa Excelência, que mesmo que rejeitado, o senhor vai receber as respostas. Não há problema nenhum.
Está em discussão o pedido de vista por 10 dias. Está em votação o pedido de vista por 10 dias. Vereadores favoráveis pelo menos comissão, contrários, manifestem. O pedido de vista por 10 dias foi aprovado. Com a palavra ao segundo secretário para a leitura das moções.
Moção 140, Cebolinha, congratulações à PAI, Indaiatuba, pela realização da segunda edição do evento gastronômico Chefes da PAI. Luiz Carlos Chaparini, congratulações à FATEC pelo reconhecimento do governador do Estado de São Paulo, João Dória, e do deputado estadual Rogério Nogueira, a sua excelência em qualificação profissional. Luiz Alberto Pereira, pesar pelo falecimento do senhor Antônio Reginaldo Geis, ocorrido no dia 11 de setembro do corrente ano, enviando cópia da presente aos familiares, a quem expressamos nossas sinceras condolências. Luiz Carlos Chaparini, congratulações ao Ponto Verde, a Genor Taquinardi, Feira de Cultura Familiar de Indaiatuba, por um ano de funcionamento com excelência. Alexandre Carlos Pérez, congratulações ao seu avário Jefferson de Souza pelos 50 anos à frente da Sociedade Brasileira de Obiose, a ser comemorado dia 27 de setembro.
Moções estão em discussão. Com a palavra o doutor Chaparini.
Boa noite a todos. Obrigado pela palavra, senhor presidente. São duas moções, parabenizar por todas as outras e externar meus sentimentos pelo senhor Geis, né, na moção do Cebolinha. A primeira é com relação à FATEC, que foi reconhecida pela sua excelência, pelo governador do estado João Dória, pelo nosso deputado estadual Rogério Nogueira, em evento amplamente divulgado na mídia. Parabéns à FATEC pelo trabalho desenvolvido aqui na nossa cidade, classificada como a segunda melhor FATEC do estado de São Paulo. E outra congratulação é o Ponto Verde, aqui nós temos aqui todos os produtores, um ano de funcionamento. Indaiatuba tem uma agricultura forte, né? Muita gente acha que aqui tem só indústria, nós temos uma agricultura forte, familiar, de pequenos produtores, que realmente fazem a diferença aqui no nosso município. Parabenizar os administradores, o Ivano Nogueira, o Jair Ruinho Gonçalves e principalmente os produtores, o Dorivaldo Poiani, Sidney Miocchi, José Carlos Tomazeto, Benedito Silvério da Silva, Carlos Rogério Brolo, Gustavo Salvador Torres, Karina Evelyn Silva, Aguinaldo Pulse de Oliveira, Angelim Alves de Oliveira, José Arnaldo Dania Coutinho, Leda Márcia Gonçalves, Silvanei Augusto Delboni, Ariovaldo Fachini, a comunidade Farol, que já está representada, João Batista dos Santos Matos, André Antal, Sérgio de Almeida e Rosa Lídia Delboni Paes Simões. Então, parabéns a todos, que realmente vocês continuem nessa profissão maravilhosa, essa profissão linda, difícil, não é fácil ser agricultor, mas que a gente tem que comer, né? Se não fosse vocês, o que seria da gente? A gente fala tanto hoje em tecnologia, internet, uma série de coisas, mas é gostoso chegar em casa, tomar um café da manhã, almoçar e jantar, né? E quando a gente olha um prato na mesa servido, a gente tem que pensar em vocês, que acordam cedinho, trabalham muito e não mede esforço para que a gente possa ter uma vida mais saudável. Parabéns a todos e obrigado pelo trabalho que vocês fazem no nosso município. Depois convidar todos para a gente tirar uma foto ali no Salão Nobre, tá bom? Obrigado.
As moções continuam em discussão. Quero aqui cumprimentar todos os homenageados essa noite, especialmente aos produtores lá de Videiras, através do Ivan, administrador lá do Ponto Verde, Carlinhos Tomazeta, em nome dele, todos os demais produtores. Estive lá no último sábado, juntamente com o vereador Cebolinha, o vereador Januba também acho que passou por lá, e realmente um local agradável, onde as pessoas passaram a frequentar, passaram a fazer suas compras, produtos naturais, vindos direto do produtor, e que, com o passar de um ano aí, eu tenho certeza que estão todos felizes, o movimento realmente vem melhorando a cada dia. Então, parabéns a todos vocês que fazem da cidade essa cidade que é, através dos produtos que vocês cultivam nos seus sítios, nas suas chácaras, e que vendem lá para nós produtos com qualidade. Então, parabéns a todos vocês, que possa cada vez mais melhorar lá o Ponto Verde, que mais pessoas possam continuar fazendo suas compras lá. Deus abençoe a todos, parabéns pela moção. E também aqui temos uma moção de pesar, foi feita pelo vereador Cebolinha, escrita por todos os demais vereadores, pesar pelo falecimento do seu Geis, uma pessoa de nossa cidade, que zelava pela história da nossa cidade, e eu tenho certeza que o seu Geis fez tanta história e agora vai passar a fazer parte da história da nossa cidade, como uma pessoa que prezou muito por nossa querida Indaiatuba. Então, essa moção de pesar aqui, assinada por todos os nossos vereadores. Lidas as moções estão em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Eu peço que o vereador Massal Kanesaki assuma, por gentileza, aqui a primeira a secretaria.
Matérias apresentadas. Projeto de Decreto Legislativo 22/2019. Hélio Ribeiro. Dispõe sobre a concessão de título honorífico de cidadão em direito urbano ao senhor Expedito Nunes de Oliveira. As comissões. Projeto de Lei 151/2019. Arthur Machado. Institui o Giving Tuesday, ou terça de doação, no calendário oficial do município de Indaiatuba. As comissões. Projeto de Lei 152/2019. Luiz Alberto Pereira. Denomina Sebastião Alves de Oliveira o logradouro público do loteamento Parque Residencial Sabiás, que especifica as comissões. Projeto de Lei 153/2019. Cebolinha. Denomina Armando Miller o logradouro público do loteamento Parque Residencial Sabiás, que especifica as comissões. Projeto de Lei 174/2019, Executivo Municipal. Acresce dispositivos ao artigo 1º da Lei 5.409, de 12 de agosto de 2008, que dispõe sobre a não incidência do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos a eles relativos, ITBI, nas situações que especifica, e dá outras providências, às comissões. Projeto de Lei Complementar 6/2019, Executivo Municipal, altera dispositivo das leis complementares 45 e 46 de 2018, que dispõe sobre o regimento jurídico dos servidores públicos do município de Indaiatuba e de sobre a estrutura administrativa da administração pública direta e indireta do Poder Executivo do município. Reorganiza os órgãos da Prefeitura Municipal e das outras providências. As comissões.
Os projetos serão encaminhados às comissões para suas devidas análises. Peço a suspensão da sessão por um minuto.
Lido, senhor presidente. A sessão está reaberta. Com a palavra
o segundo secretário para a ordem do dia. Já foi. Temos aqui 5 projetos que diz respeito a títulos de honorífico de cidadão. Podemos votar os 5 em conjunto? Tudo bem? Então, com a palavra o segundo secretário.
Já de lei 16, Adeus Pereira da Silva, dispõe sobre a concessão de título honorífico cidadão benemérito, senhor Norberto Sanches, votação única 2/3. João de Souza Neto, dispõe sobre a concessão de título em Indaiatubano, senhor Antônio Machado Rodrigues. Professor Luiz Carlos da Silva, dispõe sobre a concessão de título ao senhor Gerson Luiz Vieira. Professor Luiz Carlos, dispõe sobre a concessão de título honorífico ao senhor Sérgio Fernando Borsari. Arthur Machado Espíndola, dispõe sobre a concessão de título ao cidadão senhor Antônio Carlos Sanches e Sanches. Lido os projetos, senhor
presidente. Os projetos estão em discussão. Os projetos estão em votação. Votação 2/3. Vereador Januba.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Figura.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Massal.
Favorável.
Vereador Cebolinha.
Favorável.
Vereador Luiz Carlos.
Favorável.
Professor Luiz Carlos. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereador Arthur.
Favorável.
Vereador Alexandre Pérez.
Favorável.
Vereadora Silene.
Favorável.
Vereador Dr. Chaparini.
Favorável.
Esse presidente também é favorável. Os projetos foram aprovados por unanimidade. Com a palavra, o segundo secretário.
Projeto de lei 139, Célia Massal Canezac, expõe sobre a instituição de dia de... Projeto de lei 125, Luiz Alberto Pereira, da nova redação aos dispositivos da lei número 6.613, 15 de setembro de 2016, e da lei 6.744, 24 de julho de 2017, relativamente ao Centro de Reabilitação Animal CRA, votação única 2/3.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Vereador Cebolinha.
Favorável.
Vereador Massal.
Favorável.
Vereador Professor Luiz Carlos.
Favorável.
Vereador Figura. Vereador Figura.
Favorável.
Vereador Januba.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Alexandre.
Favorável.
Vereador Arthur.
Favorável.
Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Silene.
Favorável.
Vereador Dr. Chaparini.
Favorável.
Esse presidente também é favorável. O projeto foi aprovado por unanimidade. Não tem mais um, tem um do Massal. Com a palavra, o Dr. Chaparini, segundo secretário.
Célio Massal Canezac, dispõe sobre a instituição do dia de homenagem aos empresários de sucesso do município. Votação única simples.
O projeto está em discussão. Com a palavra, o autor, vereador Massal Canezac.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhorita vereadora, imprensa que nos acompanha, público presente, boa noite a todos. Esse projeto, ele é bem simples, institui um calendário municipal, porém de grande importância ao nosso município. Sabemos que Indatuba tem várias indústrias, mas que o comércio, que os empresários, eles também são muito importantes. E hoje, não só um profissional liberal, mas um autônomo, mas ele também é empresário. Ele se destaca, ele tem que gerar emprego, tem que dar oportunidades, tem que acolher, às vezes, um jovem que acabou de se formar ou fazendo um estágio. Então, aqui, esse projeto, ele vem de encontro a homenagear as pessoas que destacam em seus segmentos. E nós colocamos aqui, a ser realizado no segundo sábado do mês de novembro, e num evento semelhante do... E também parabenizo ao nosso vereador Januba, que teve nessa sexta-feira um trabalho muito bonito dentro na área do esportes. E esse projeto se assemelha muito num trabalho onde tem oportunidade de fazer e destacar os vários empresários que tem na nossa cidade. E em Indaiatuba, nós temos uma economia muito forte, um comércio muito forte e várias empresas que se destacam, mas às vezes nós não conhecemos. E aqui também já coloquei, na sessão passada, uma indicação para que seja feito um catálogo de indústria
para os catálogos dos comércios e dos prestadores de serviço. E são nesse intuito de que também nós podemos homenagear os jovens empreendedores, os jovens que se destacam também no empresariado, que hoje eles, com várias ideias, startups e assim, e eventos, eles também possam mostrar que não só ideias, elas sim são colocadas em prática e funcionam e são muito desafiadoras no dia a dia. Então, eu peço o voto favorável de todos os nossos pares vereadores, que vamos homenagear nesse dia todos os empresários de Indaiatuba, que são um sucesso e destaque. Obrigado, presidente.
O projeto continua em discussão. O projeto está em votação única e simples. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Com a palavra, segundo o secretário, são quatro projetos que diz respeito a nomes de rua. Peço que seja feita a leitura em conjunto. É a votação da mesma forma.
João de Souza Neto, denomina Marcos Eulâmpio de Moraes, a Rua 3 do loteamento Bentivi. João de Souza Neto, denomina Antônio Aparecido de Lima, Rua 2 do loteamento Bentivi. João de Souza Neto, denomina Edeltrudes de Souza de Oliveira, Rua 4 do loteamento Bentivi. João de Souza Neto, denomina Ilka Tomazoni, a Rua 5 do loteamento Bentivi. Todos, votação única simples.
Projetos estão em discussão única, os projetos estão em votação única. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários manifestem. Os projetos foram aprovados por unanimidade. Com a palavra o segundo secretário, lembrando que o próximo projeto tem uma emenda.
Projeto de lei 74, Luiz Alberto Pereira, João de Souza Neto. Proíbe hotéis, restaurantes, bares, lanchonetes e todos os demais estabelecimentos comerciais e similares no município de Indaiatuba de fornecerem e utilizarem canudos plásticos, autorizando sua troca por canudos confeccionados em materiais reciclados e biodegradáveis. Primeira votação simples, o projeto tem uma emenda. Emenda supressiva ao projeto de lei 74. Ficam suprimidos o inciso 4º do artigo 3º e artigo 4º do projeto de lei 74/2019, remunerando-se os artigos subsequentes. Sala das Sessões, 24 de junho de 2019, Luiz Alberto Cebolinha Pereira.
A emenda está em discussão, a emenda está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários manifestem. A emenda foi aprovada. Passamos à discussão do projeto. O projeto está em discussão. O projeto está em votação, em primeira votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários manifestem. O projeto foi aprovado em primeira votação. Com a palavra o segundo secretário.
Projeto de lei 77, Luiz Carlos Chaparini, dispõe sobre medidas permanentes de prevenção contra a dengue e da outras providências. Primeira votação absoluta, o projeto tem duas emendas. Emenda supressiva número 1, Luiz Carlos Chaparini, suprime o parágrafo 3º do artigo 11º do projeto de lei 77. Emenda modificativa número 2, do Caixa Parini altera o parágrafo 1º, 2º e 3º e 4º do artigo 12 do projeto de lei 77. Lidas emendas.
As emendas estão em discussão, as emendas estão em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, as emendas foram aprovadas. O projeto está em discussão, o projeto está em primeira votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários manifestem. O projeto foi aprovado em primeira votação. Com a palavra o segundo secretário.
Projeto de lei 101, Alexandre Carlos Pérez, obriga os estabelecimentos comerciais que realizam venda de bebidas engarrafadas em embalagens de vidro não retornáveis a disponibilizarem recipientes para reciclagem desses materiais. Primeira votação simples, tem uma emenda. Emenda supressiva ao projeto de lei número 101, fica suprimido inciso 4º do artigo 4º do projeto de lei 101/2009, sala das sessões, vereador Alexandre Carlos Pérez.
A emenda está em discussão, a emenda está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários manifestem, a emenda foi aprovada. Passamos à discussão do projeto. O projeto está em discussão. O projeto está em primeira votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, manifestem. O projeto foi aprovado em primeira votação. Com a palavra, o segundo secretário.
Projeto de lei 109, Silena Silvana Carvalini, dispõe sobre a criação da Central de Intérpretes da Língua Brasileira de Sinais, Libras e Guias Intérpretes para Surdos Cegos no âmbito municipal. Primeira votação simples.
O projeto está em primeira discussão. O projeto está em primeira votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, manifestem. O projeto foi aprovado em primeira votação. Com a palavra, o segundo secretário.
Projeto de lei 147, Executivo Municipal, da nova redação, artigo 3º, da lei número 4.767, 22 de setembro de 2005, que consolida as normas do Conselho Municipal de Turismo e do Fundo de Desenvolvimento do Turismo. Primeira votação simples.
O projeto está em primeira discussão. O projeto está em primeira votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, manifestem. O projeto foi aprovado em primeira votação simples. Com a palavra, o segundo secretário.
Projeto de lei 148, Executivo Municipal. Altera o artigo 4º da lei número 4.881. De 5 de novembro de 2001, primeira votação, 2/3.
O projeto está em primeira discussão, o projeto está em primeira votação. Vereador Cebolinha.
Favorável.
Desculpa, em segunda votação. Vereador Massal.
Favorável.
Vereador Professor Luiz Carlos.
Favorável.
Vereador Januba.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Figura.
Favorável, senhor presidente.
É primeira ou a segunda? O último. Primeira votação.
É primeira votação.
Primeira votação. Vereador Arthur.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Alexandre.
Favorável.
Vereadora Silene.
Favorável.
Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereador Dr. Chaparini.
Favorável.
Se presente também é favorável. O projeto foi aprovado em primeira votação. Terminada a ordem do dia, nenhum inscrito para a palavra livre. Agradeço a presença de todos. Dou por encerrada a 24ª sessão ordinária, 16 de setembro de 2019. Um abraço a todos, uma boa semana. Deus continue nos abençoando.